Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Neste episódio, iremos ouvir a palestra da deputada federal Cristine Tonietto, proferida no seminário sobre globalismo. O tema de sua apresentação foi educação globalista e a proposta de secundarizar as instituições.
Muito bom dia a todos. Cumprimento a todos os integrantes na mesa, na pessoa do nosso ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro Ernesto. Quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite. Confesso que me sinto bastante indigna de estar nessa mesa, ao lado de gigantes, ao lado de pessoas que são especialistas, grandes estudiosos no assunto. Eu sou uma tremenda curiosa relacionada ao assunto do globalismo. Eu acho que mais do que um fenômeno político observável, é algo extremamente factível. Nós estamos percebendo não só os princípios globalistas avançando, mas nós estamos percebendo os objetivos. Meu tema aqui hoje é tratar de educação. Tratarei sobre o viés idealista e globalista da educação e essa tentativa, essa proposta de secundarizar a educação e as instituições. Mas antes de mais nada também, eu gostaria de lembrar de uma aula do professor Olavo de Carvalho, que ele dizia que não precisa haver necessariamente um governo global. Basta haver os princípios para a anulação de identidades. Por isso que muito bem foi exposto aqui pelos palestrantes que me antecederam na fala, sobre esse intento de se criar uma religião global. Lembrei-me também de um livro do Monsenhor Sanaúra, que trata do poder global e da religião universal. Essa tentativa de criar uma religião universal baseada em sincretismo, na realidade, ela é um fenômeno que ocorre justamente para anular as identidades e, assim, transformar o homem em uma tábula rasa. Transformando o homem numa tábula rasa, é mais fácil preenchê-lo com qualquer coisa que seja. E o professor Olavo de Carvalho também dizia, justamente, que não precisa haver um governo mundial, mas sim, basta os princípios, porque basta se desejar um poder supranacional, se ferindo, então, a soberania. E hoje o que nós vemos, infelizmente, é que a nossa soberania nacional ela também está fragilizada, evidentemente, por conta desse avanço dos princípios globalistas. Então, o que seria o globalismo? Muito bem foi esclarecido pelo professor Felipe, mas, sinteticamente, nós poderíamos dizer. Seria uma tentativa de uniformização, né? Uniformização da moral, do psicológico, do comportamento humano. E a educação também passa por isso. Então, eu gostaria de pedir licença aos senhores para passar os slides. Para tratar de educação, eu vou fazer um passeio histórico, tentarei ser sintética, considerando o avançar do tempo, mas a gente precisa resgatar os primórdios da educação e o seu verdadeiro fim, seu verdadeiro objeto. Para tanto, precisamos tratar da educação clássica. Qual era o objetivo da educação clássica? O que visava? A educação que era baseada em conteúdos, baseada na formação do indivíduo, da integralidade do indivíduo, do desenvolvimento integral, desenvolvimento esse que pensava no cidadão. Não só o cidadão pensado no mercado de trabalho, próprio para o mercado de trabalho, direcionado ao mercado de trabalho, mas pensava em uma educação voltada e pautada em valores. E nós podemos pensar também na formação cultural do indivíduo. E a educação clássica, ela estava balizada exatamente nisso. Numa educação cujo objeto era, se não outro, a contemplação da verdade e a elevação do indivíduo à sapiência, à sabedoria. E, claro, o resgate da cultura. E o que é a cultura? É o fruto do trabalho do espírito humano. Uma cultura que guarnece a carga de valores morais, filosóficos, também religiosos. Enfim, a educação clássica que se preocupava, sim, com a formação integral do indivíduo. Isso na época dos jesuítas, que se preocupavam com essa educação clássica, com a filosofia dita perene. Mas nós vamos ver no que se transformou a educação e como que o globalismo está interferindo diretamente e frontalmente nessa educação. Então, dentro desse passeio histórico que vamos fazer rapidamente, vamos resgatar a trajetória da educação no Brasil. Primeiro, nós temos a educação segundo o método dos jesuítas. Os jesuítas que se preocupavam com a catequização dos índios, com a educação dos índios. Aqui eu faço menção a um grande jesuíta, de que sou devota, inclusive, São José de Anchieta, ele que fundou as cinco primeiras escolas de alfabetização. Ele que fez a gramática na língua tupi para facilitar esse processo. Mas toda a educação baseada no método jesuítico não tinha outro fim senão a contemplação da verdade e a elevação do homem à sabedoria, para que o homem fosse formado e que a sua cultura fosse resguardada e preservada. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, através do Marquês de Pombal, em 1759, infelizmente, o que aconteceu? Houve um vácuo, houve uma lacuna nesse sistema educacional. Nós tínhamos antes uma educação cujo fim era a contemplação da verdade e, a partir da expulsão dos jesuítas, nós tivemos, então, essa lacuna. Quais seriam os princípios reitores da educação? Quais seriam os parâmetros da educação? Então, o Brasil passou por esse período em que não se sabia exatamente que tipo de educação deveria avançar. E com a chegada de Dom João VI, evidentemente com as invasões napoleônicas, houve a chegada da família real e com Dom João VI, e nós tivemos, então, a abertura de faculdades, de cursos, mas cursos esses que eram voltados, por exemplo, para a engenharia, para o curso de direito, mas não necessariamente baseado na filosofia. Não se tinha ainda um estudo filosófico teológico para resgatar o método jesuítico. Houve essa preocupação de se trazer faculdade, principalmente no âmbito da medicina, da engenharia e também nas ciências exatas. Sem prejuízo, nós tivemos aqui a abertura da imprensa, que favoreceu o acesso aos livros, a imprensa que facilitou a edição de livros e o acesso ao conteúdo, de modo geral. Também gosto de lembrar da fundação do Colégio Pedro II. Se nós olharmos o antes e depois do Colégio Pedro II, nós chegaremos à seguinte conclusão: a degradação, infelizmente, moral e também o declínio da educação. A fundação do Colégio Pedro II, que na ocasião, já posteriormente à vinda de Dom João VI, nós vimos um colégio que era referência, era um colégio de renome, era um colégio renomado. Enfim, então esse era o avanço da educação no Brasil. Posteriormente, estou passando de forma rápida, sintética, porque não me proponho aqui a me delongar muito na trajetória, mas acho importante passar por isso. Depois, com a Proclamação da República, nós tivemos, então, a criação do Ministério da Educação. Aqui que começa a parte, eu diria, não essencial ainda, porque não chegamos ainda no objeto central dessa exposição, mas aqui nós começaremos a entender os intentos pela centralização da educação e como que o globalismo ele vai começar a ser pavimentado, a pavimentação do caminho para chegar ao globalismo. Com esse John Dewey, que é um hegeliano, que ele foi o primeiro a questionar o fim da educação. Antes nós tínhamos o fim da educação, como reiteradamente tenho dito, o objeto da educação sempre foi a contemplação da verdade e a elevação da sabedoria, a sabedoria. E John Dewey contestou esse fim, dizendo que o homem, então, deveria se preocupar com o mercado de trabalho. Deveria ele, então, se preocupar com esta finalidade, o desenvolvimento para o meio de produção, para trabalhar, e não mais pensando na contemplação da verdade. Então, nós percebemos, por um viés hegeliano, já que ele era um hegeliano, que o ser humano ele estava se transformando em alguém que deveria servir ao Estado. Posteriormente, nós tivemos aqui no Brasil Anísio Teixeira, que é discípulo de John Dewey. E Anísio Teixeira veio na mesma toada, se preocupando com as habilidades, com as competências, se preocupando em mudar o objeto da educação, em transformar o objeto da educação em algo completamente tecnocrático também. Também ele redigiu o Manifesto dos Pioneiros, visando a educação como adaptação do meio social. E ali nós vimos como que a educação ela foi se distanciando do seu objeto primordial, do seu fim, o fim para o qual ela deveria existir. Mais para frente, nós tivemos Getúlio Vargas, que já trouxe alguns incrementos para a centralização da educação, e mais para frente, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, que foi editada e foi sancionada pelo João Goulart. Porém, essa Lei de Diretrizes e Bases, na verdade, ela também já estava pavimentando um caminho. Ela já estava trazendo a ideia da criação de um Plano Nacional de Educação, já estava também distanciando-se do protagonismo da família, do que tange à educação. E isso foi a pavimentação de um caminho para chegar na Lei de Diretrizes e Bases que nós temos hoje, a Lei 9394, de 96. E eu fiz questão de mencionar o artigo 2º. Vou ler para os senhores. A educação, dever da família do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ali eu achei interessante porque, se nós pensarmos em algo topográfico, a educação primeiro é dever da família e não do Estado. A educação tem a sua primazia. A primazia da educação ela é da família. A competência primária é a família. Isso é fruto de um direito natural. O Estado ele deve salvaguardar, garantir o direito da família de também educar, não só os seus filhos, mas garantir essa educação. E o Estado deve dar os subsídios para isso. Só que desde aquela época, e já em 1996 para cá, nós percebemos que a família ela foi se distanciando desse contexto. Foi se distanciando do fim da educação, baseada 100% apenas na qualificação profissional. Então, nós deixamos de ter aquela mentalidade do indivíduo voltado para o seu fim último, que não é ele mesmo. Muitas pessoas acham que o fim último do homem é ele próprio. Isso é uma grande falácia. O fim último do homem tem que ser a salvação da sua alma. Porém, não entro aqui nesse mérito. Fato é que o homem ele tem algo maior do que ele para aspirar. O homem ele precisa buscar essa contemplação da verdade, ele precisa buscar a sabedoria. E não ele se anular ou então mudar a sua identidade, perder o seu espírito, a sua essência humana, que é o que nós estamos percebendo. E com o avanço deste viés, nós vimos que o homem apenas foi direcionado para o mercado de trabalho, baseado em competências e habilidades. E a Lei de Diretrizes e Bases ela veio nessa toada. Mais adiante, nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que veio com caráter altamente centralizador. Centralizar a educação nas mãos do governo federal. E, por sua vez, veio com uma ferramenta política, sim. A educação como uma ferramenta política. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela visava um caráter normatizador da educação, independente das realidades díspares do Brasil. Nós sabemos que o nosso Brasil é continental, é um país continental. Então, nós temos, por exemplo, uma megalópole, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, mas também nós temos zonas rurais. Então, como padronizar a educação de tal modo que desrespeitaria esses regionalismos? E a Base Nacional ela veio com esse caráter centralizador, também com um conteúdo de cunho obrigatório, um currículo praticamente único, que eu ouso dizer que pode até vir a engessar a liberdade de cátedra. Então, eu faço esse questionamento. Por que, então, a educação ela se transformou nessa ferramenta política? E o que tem o globalismo a ver com isso? Será que a BNCC, eu fui uma crítica, sinceramente falando, eu sei que ela já está implantada, mas eu, particularmente falando, fui uma crítica, eu estive em diversas audiências públicas, que tratavam do tema na época, em 2014, 2015, salvo o melhor juízo. E eu fui uma crítica da BNCC porque, para mim, a BNCC ela também fere a própria Constituição Federal. E também, mais ainda, ela afasta as famílias desse contexto do protagonismo da educação. Então, os pais eles não têm que se preocupar com a educação que seus filhos têm em sala de aula, mas se os filhos terão um currículo único, um conteúdo normatizado, padronizado na sala de aula, onde ficam as instituições primárias? Onde ficam as instituições primárias? Como, por exemplo, a família. Eu fui uma crítica por isso. A Constituição Federal, por exemplo, ela trata do princípio, o direito universal à educação. Todos têm direito à educação, isso é um fato. Mas a família também, a Constituição também diz, no artigo 226, que a família é a base da sociedade. Portanto, a família precede o Estado. Então, não pode, dentro desse contexto, nem o Estado e nem ninguém querer afastar, eximir a família deste processo de formação do próprio indivíduo. Por isso é que eu fui uma crítica da BNCC, que, embora seja implantada, nós temos que prestar muita atenção, porque nós não podemos alijar as famílias deste processo. Agora, entrando no ponto que eu diria culminante para essa breve exposição, a educação globalista. Nós passamos por uma trajetória de educação, como que a educação ela foi sendo formada e forjada no Brasil, desde a época dos jesuítas, com o seu fim sendo modificado, e agora nós temos, então, a educação globalista. E, para tanto, eu resgatei as palavras de Kingsley Davis, em que, no seu livro, A Sociedade Humana, ele mostra o que são as instituições primárias e as instituições secundárias. De uma forma bastante sintética, as instituições primárias, ela significa dizer o quê? Que o indivíduo, ele vale por aquilo que ele é, e não aquilo pelo que ele faz. Por exemplo, a família. A própria igreja, as famílias, são instituições primárias. Nós valemos por aquilo que somos. Por exemplo, se eu vier a envelhecer, claro que eu virei envelhecer, eu envelhecendo, a minha mãe, meu pai, enfim, meu marido, eles não vão me descartar, porque eu vou valer aquilo que eu sou. Eu estou valendo aquilo que eu sou. Eu não serei alguém descartável, independente da minha idade, independente de qualquer coisa. Isso guarnece as instituições primárias. Já as instituições secundárias, baseadas em Kingsley Davis, um grande, na verdade, sociólogo americano, então, estou apenas parafraseando, as instituições secundárias, por outro lado, o indivíduo, ele vai pelo aquilo que ele produz. Então, se ele não produzir um significado, se ele não produzir um resultado, ele pode ser descartado. Basicamente, é como se nós fôssemos um número. Para o Estado mesmo, nós podemos dizer que seria, é uma instituição secundária. Por quê? Porque nós valemos o quê? Nós somos um número. Nós estamos apenas nas estatísticas. O Felipe falava da questão da obsolescência. Eu estava refletindo. Se nós lembrarmos aqui, por exemplo, o iPhone. Isso aqui é um iPhone, salvo engano, é o 6. Um dia, na verdade, breve, ele vai se transformar, vai se tornar em algo obsoleto. Nós temos a obsolescência programada. Por quê? Porque é aquilo que vale durante um período determinado. Não por aquilo que é. Mesma coisa do indivíduo relacionado à instituição secundária. Para o Estado, nós somos apenas um número. Mas devemos, então, produzir resultados. Nós devemos estar inseridos dentro do contexto de mercado de trabalho. A própria lógica do Estado visa isso, para que o homem seja formado para a sua qualificação profissional, para que o homem possa servir ao Estado, e não que o Estado garanta os direitos e subsídios para aquele homem. Então, nós temos uma lógica que eu diria invertida. Por que eu digo lógica invertida? Porque o Estado, ele, sinceramente, ele deve servir ao Estado? A pessoa, o indivíduo, ele deve servir ao Estado? Ele deve ter seu valor medido tão somente para esse fim, pelo que ele produz, não pelo que ele é. Então, nós estamos vendo o avanço da secundarização das instituições. E nós temos, por exemplo, entre Estado e indivíduo, nós temos as instituições intermediárias. Agora, nós não podemos fazer com que o indivíduo ele sirva ao Estado e a família seja relegada. E os princípios globalistas eles estão exatamente nesse campo semântico. Nós temos, então, uma modificação, uma mudança nesse objeto. Uma mudança não só no objeto da educação, mas no próprio fim último do homem. É um homem que antes, na época dos jesuítas, por exemplo, fazendo essa trajetória, essa retrospectiva, ele era baseado nas virtudes. A família, que de fato é o berço das virtudes, é onde nós aprendemos, inclusive a respeitar as autoridades. Famílias pautadas em virtudes, em valores, na transmissão de valores. Agora, o que nós temos hoje? Nós temos famílias, infelizmente, que não estão voltadas mais para virtude, para valores, mas estão adotando um corporativismo nas próprias instituições. Nós estamos vendo uma corporativização das famílias. Nós estamos vendo famílias preocupadas única e exclusivamente com o que nós podemos ser no futuro, independente do que nós somos de fato. Parece apenas uma filosofia, parece apenas uma teoria da conspiração, mas é importante nós entronizarmos, nós percebemos o antes e o depois. Nós não precisamos ir muito longe. Se nós olhamos para as gerações anteriores à nossa, se nós olharmos para algumas gerações anteriores à nossa, quando eu olho, por exemplo, para a geração da minha avó e quando eu olho para a geração do meu irmão, a gente já percebe um declínio. Não só um grau de degradação moral da sociedade, eu diria até uma queda livre que está acontecendo até em termos de valores e princípios. Isso é algo que, salvo engano, eu acredito ser unânime aqui entre nós. Mas nós percebemos esse divórcio do seu fim, principalmente quando a gente fala de educação. E, de fato, para a gente preservar uma cultura, a gente passa pela educação. Mas nós não podemos achar que a educação ela deve apenas ser um balizador para transformar o homem. A educação ela precisa estar voltada para o seu fim, que é a sapiência. E avançando nessa discussão, só resgatando da onde tudo começou também, eu puxei um modelo do Common Core Standard, ou seja, a preocupação com o indivíduo apenas com as suas habilidades e competências. Vejam, eu não estou aqui dizendo que as habilidades e as competências dos indivíduos não sejam importantes, pelo amor de Deus. Seria leviandade dizer isso. Claro que nós devemos nos preocupar com habilidades e competências, mas nós temos que tomar muito cuidado porque nós não podemos ser medidos por isso. Nós não podemos apenas ter o significado de números. E se eu não produzo, então eu sou descartada desse meio. E a educação ela se transformou nessa ferramenta. Por isso que disse há pouco que a educação ela se transformou numa ferramenta política. E o Common Core ele já tratava disso. Na verdade, esse modelo tratava de uma educação voltada tão somente para essas habilidades. E aqui eu falo, parafraseando, este livro que eu recomendo fortemente, essa bibliografia, como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Joel Spring, esse livro particularmente falando, ele me abriu muito a mente, como eu disse, sou uma curiosa no assunto, gosto muito de estudar esses temas, e fazer essa retrospectiva, essa análise crítica, inclusive, sobre o que tem se transformado a educação e como que os princípios globalistas estão totalmente voltados para a educação. E a educação sendo um meio para atingir um fim de fundações. Corporações internacionais, entidades internacionais, organismos internacionais, fundações internacionais preocupadas com a economização da educação. Por isso eu citei esse exemplo do modelo Common Core. Avançando um pouco mais, segundo Max Horkheim, ele tem um livro chamado Autoridade e Família, em que ele trata da cultura. E mais ainda, ele trata daquele modelo de que a família ela não mais deve se preocupar em fazer com que o indivíduo respeite a autoridade. Por isso ele diz, a cultura reproduz a submissão do homem à autoridade, portanto, é má e deve ser destruída. Max Horkheim neste livro, Autoridade de Família, já diz sobre a destituição da autoridade que deve acontecer na família. Se nós aprendemos a respeitar a autoridade na família, então, se eu não quero que a família seja respeitada, eu preciso destruí-la. Essa é a ferramenta, é a gênese do pensamento de Max Horkheimer, que vai favorecer, sim, esse estudo e mais. Vai favorecer o globalismo na educação, a educação globalista. Porque nós vamos, mais uma vez, com perdão da expressão, jogar a família para o escanteio. Já que a família, que é o cerne de tudo, é ali que ocorre a transmissão de valores da própria cultura, se ali não se preocupa com a guarnecer a autoridade, então vamos jogá-la para o escanteio. Vamos mudar, vamos substituir a família pelo Estado, vamos colocar o Estado no lugar da família, para que o Estado assuma o papel, inclusive, da educação do indivíduo. Então, a família, mais uma vez, ela é relegada a segundo plano. Sobre a mudança de lógica do sistema educacional, aqui neste livro, que eu acabei de citar, ele mostra sobre a própria mecanização. O ministro Ernesto já citou, e o professor Felipe também, não quero me delongar sobre isso, porque eles mesmos já trataram do tema, do viés tecnocrático e mais, dessa economização da educação. Então, na verdade, a família, ela está, desculpe, a escola, ela está sendo transformada nada menos do que uma empresa, uma lógica empresarial. O que tem que ser a escola? O que é a escola, de fato? A escola precisa ser uma parceira da família. Como eu disse, a primazia da educação é da família. E a escola precisa ser parceira da família. Agora, não substituindo a família como tem acontecido. E exatamente nesta dinâmica de tentar substituir a família, colocando o Estado no lugar, que a lógica globalista vem entrando. É exatamente nesta toada que os princípios globalistas de substituição, eles vêm entrando e vêm se consolidando. Então, nós estamos transformando as escolas nada menos do que empresas, em que os alunos, eles não passam de consumidores, os professores são os fornecedores e a escola produtora de conteúdo. Uma lógica meramente empresarial e divorciada do seu fim. Do fim e do objeto central do que é e do que deveria ser a educação. De acordo com Gary Becker, no livro Capital Humano, eu até tenho aqui citado, a escolarização é um investimento em capital humano com vistas à taxa monetária do retorno ao ensino superior e ao ensino médio. Portanto, nós, na verdade, a própria escola, não só os indivíduos, mas a própria escola, ela foi sendo produzida capital humano. E qual é, então, o conceito de capital humano que está sendo travestido e transformado dentro da própria escola? Aqui eu citei, retomando um pouco do conceito de capital humano, que vem lá de trás, do Adam Smith, da Riqueza das Nações, aqui apenas a consolidação de um conceito extraído do Manual do Capital Humano, de Oxford, o conhecimento e habilidades que permitem às pessoas produzirem trabalho que criem valor econômico. Então, na verdade, se nós temos uma escola que virou uma empresa, que agora assume uma lógica empresarial, que se preocupa com o capital humano, não mais com a importância das famílias, mas transforma-se apenas no capital humano, preocupa-se apenas com o capital humano, baseado em habilidades e competências, nós temos apenas, então, a educação voltada para o viés econômico. Então, foi exatamente a partir do momento que economistas começaram a se preocupar com a educação que a nossa educação, ela cada vez mais criou esse distanciamento do seu fim último. E, sinceramente, olhando para o passado e olhando para o presente e antevendo um pouco do futuro, não sou visionária, claro que não, mas imaginando que possa ser o futuro, nós percebemos como que a educação ela foi declinando. Eu, particularmente, falo isso com bastante tristeza, porque as escolas elas deveriam, nessa parceria com as famílias, produzir o conteúdo de modo que o aluno ele também fosse elevado às virtudes. Agora, por que as escolas elas se transformaram nesse reduto? Por que só se preocupa com a questão material, materialista? Por que só se preocupa com o valor econômico que alguém pode produzir, o resultado que alguém pode produzir. Então quer dizer que se a pessoa um dia não puder produzir resultados, essa pessoa tem que ser desqualificada? Ela precisa ser extirpada do meio, inclusive do convívio escolar? Ela não vai ter valor algum? Então essa lógica da economização da educação transformou a educação em algo absolutamente materialista. E eu sou uma crítica desse materialismo, sobretudo na educação, porque transforma uma educação que não é o sentido verdadeiro do que deveria ser uma educação. E, avançando um pouco mais, economização da educação e a corporativização das famílias e das escolas. Com o avanço dessas entidades que são baseadas em economistas, permeando a educação no Brasil, foram transformando também as famílias em algo completamente corporativista. Famílias que hoje não se preocupam mais, como eu disse. As famílias estão preocupadas, muitas delas, claro que não quero generalizar de modo algum, porque há exceções, espero que aqui tenhamos muitas exceções, mas nós temos hoje pessoas muito preocupadas com o que vão ser quando crescer, com o mercado de trabalho, o que é importante, mas não é o essencial. Não pode ser a única coisa. E muitas crianças hoje, elas nascem, crescem no seio de uma família pensando em ganhar dinheiro. Elas não se preocupam, muitas crianças não se preocupam mais com a vivência da juventude, pensando nos valores e virtudes, mas pensam agora com a parte material. Pensam com essa mesma lógica que está sendo transformada as escolas em algo totalmente economicista, tecnocrático, apenas em questões científicas e dados, mas não mais para o seu fim. Aí eu cito, dentro deste livro, tem uma citação que eu particularmente acho que é bastante esclarecedora sobre tudo o que estamos falando. Os objetivos da educação economizada resultam na corporativização do futuro trabalhador através da tentativa da moldagem do seu caráter, do seu conhecimento e das habilidades para que assim supra as necessidades do mercado, do trabalho mundial e os desejos de corporações internacionais. Para quase caminhar para o fim, claro que tentei ser o mais sintética possível, eu acho que se nós fôssemos digredir um pouco mais, daria até para ficarmos aqui altas horas, porque esse assunto é um tema bastante importante. A gente precisa enfrentar a problemática da educação, e mais, o sistema educacional brasileiro. E o que eu percebo é que, como o Felipe já falava, muitas pessoas consideram, por exemplo, o globalismo como uma teoria da conspiração. Eu gostaria muito que fosse. Mas, infelizmente, nós percebemos como algo concreto, factível, que está se alastrando. Eu digo, eventualmente, que o inimigo agora é outro, como Tropa de Elite 2, né? O inimigo agora é outro. Antes, nós nos preocupávamos muito com a doutrinação nas escolas, inclusive com a questão marxista, nas escolas, etc. e tal. Mas hoje nós temos um inimigo oculto, disfarçado, que é exatamente o globalismo e os princípios globalistas. E que, pensando numa realidade macro, fere a nossa própria preservação da soberania nacional. E, em relação à Unesco, a Unesco é um braço educacional da ONU, é um dos tentáculos da ONU. E, para consolidar tudo aquilo que nós falamos, para vermos um anteparo na realidade, eles mesmos não escondem o objetivo que eles têm. A própria Unesco, em um dos seus célebres documentos, que ali eu cito, a própria Unesco não esconde o que ela realmente intenta. Eu vou apenas citar, acredito que todos estejam conseguindo ler, mas a parte que eu coloquei no negrito. E sublinhei. Especificamente, é seu programa educacional que pode enfatizar a necessidade de uma união política mundial e familiarizar todos os povos com as implicações da transferência da soberania plena das nações separadas para uma organização mundial. Aqui nós temos, então, o clímax. Nós vemos o braço educacional da ONU mostrando a que veio. Aqui nós temos o princípio globalista central na educação. Por isso que ele cita a questão do programa educacional para enfatizar e mais, para formar uma política mundial e educacional. Padronização da educação. Quando eu falei sobre a BLCC e eu disse sobre o risco, o problema de centralizar a educação, em caráter definitivo, inclusive, nas mãos do governo federal, é exatamente por conta da facilitação deste processo globalista e que distancia-se cada vez mais do seu fim. E, para finalizar, por conta do tempo, não quero tomar mais o tempo dos senhores, para finalizar, eu apenas gostaria de fazer uma provocação, aliás, algumas provocações, para que nós refletíssemos sobre esse resgate dos verdadeiros responsáveis pela educação. A quem compete a educação, a primazia da educação? Nós vimos que, ao longo do tempo, as famílias elas foram sendo jogadas para o escanteio. As famílias que são as protagonistas da educação, elas foram sendo colocadas de lado, para que outros agentes, outros atores políticos, inclusive, assumissem esse papel, assumissem esse protagonismo. E nós vimos também como que o viés econômico e ideológico, notadamente pensando nos princípios globalistas, nós vimos como que estes princípios foram infiltrados na educação, moldando a educação para um novo caráter, divorciando o homem da sua própria essência e da essência da educação, do espírito da educação. Uma educação voltada para o mercado. Por isso é que o título do livro é Como as Corporações Globais Querem Usar as Escolas, por isso que instrumentalizam as escolas, para moldar o homem para o mercado de trabalho. Antes, aliás, outrora, quando nós falávamos dos jesuítas, nós tínhamos uma educação elevada, com o espírito humano elevado, uma educação pautada 100% em valores e princípios. E com esse declínio, e hoje com a assunção, com o advento da educação globalista, nós vemos como que as fundações internacionais globalistas servem a esta finalidade para destruir o objeto da educação, modificar o objeto da educação, inclusive entregando um novo produto. Nessa lógica empresarial de escola, transformando escolas em empresas. Então, se nós estamos transformando escolas em empresas, nós não temos como nos preocupar. Aliás, nós só perceberemos como que as instituições estão sendo secundarizadas. E as instituições primárias, como a família, está sendo completamente, não só degradada, mas está sendo olvidada. Então, eu faço esse apelo aos senhores, para que reflitam sobre os verdadeiros protagonistas, os verdadeiros responsáveis da educação, não excluindo o papel importante da escola, não excluindo o papel do Estado de subsidiar. Agora, vejam, o Estado precisa garantir o direito das famílias. O Estado não pode assumir o protagonismo também da educação, de modo que as famílias elas sequer vão poder dizer ou opinar sobre a educação dos seus filhos. Quando nós temos uma padronização de um currículo, a centralização da educação e mais, essa uniformização de conteúdos, nós temos as famílias, de certo modo, podendo ser desrespeitadas. Antes, nós tínhamos famílias preocupadas com a educação e toda vez que, fazendo uma paráfrase, aliás, uma metáfora aqui, toda vez que tinha alguma situação que o pai não concordava em sala de aula, o pai ia até a escola para reclamar pela educação do seu filho. Por quê? Porque ele é protagonista da educação. O pai é o principal agente, é o principal protagonista. Agora, não pode o Estado assumir essa função. Então, pela própria Constituição Federal, o Estado ele precisa garantir os direitos da família. Por isso que eu citei o artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família é base da sociedade que merece especial atenção do Estado. As famílias não podem ser expurgadas desse processo, nem do processo educacional, nem do sistema educacional, nem de processo algum. Porque, para a formação integral do indivíduo, nós precisamos de famílias. E hoje, eu ouso dizer, se nós temos uma sociedade que é desestruturada, é exatamente por conta das famílias que, sim, estão desestruturadas e estão pensando em uma outra lógica, estão trazendo essa lógica também economicista, corporativista para dentro do seio familiar. Nós não somos números, nós somos pessoas humanas. E as famílias precisam ser respeitadas. É dentro da família que se transmite valores e cultura, e a própria cultura. É dentro da família que nós temos e nós aprendemos tudo o que nós precisamos aprender. E a escola precisa ser sua parceira. Então, essa provocação que eu faço, qual é o verdadeiro papel do Estado na educação? Porque hoje nós temos um sinal invertido. E eu fico muito satisfeita, muito feliz, em ver dentro do Itamaraty um seminário como esse. E mais ainda, fico feliz por saber que nós temos um presidente da República que está preocupado em enfrentar a verdadeira problemática da educação. E não só da educação. Está preocupado em combater as ideologias. Isso aqui não adianta nada a gente falar isso tudo. E não adianta nada as pessoas dizerem: ah, vamos sair da guerra ideológica. Gente, me desculpa. Isso não é guerra ideológica. Nós não podemos pegar uma ideologia e substituí-la por outra. Não adianta a gente expulsar a ideologia comunista, fisiologista, como o ministro Ernesto falou, e substituirmos, pela ideologia e pelo globalismo. Não adianta. Nós precisamos enfrentar a problemática e eu fico muito feliz e satisfeito com o presidente que nós temos, com essa gestão, com esse governo que realmente está preocupado com o combate às ideologias e com a contemplação da verdade. Porque nós temos verdades objetivas. Verdade diferente de ideologia. Eu costumo citar, ideologia, o que é ideologia? Se produz a própria verdade, já a verdade é uma só. A verdade é algo objetivo. Então, nós não podemos produzir verdades, porque isso seria apenas viver sob a égide de uma ditadura do relativismo. E é exatamente por conta do relativismo que nós temos em nosso meio, sobretudo o relativismo moral, que descamba para uma uniformização moral, psicológica, comportamental e religiosa, que nós estamos deixando que o nosso país seja permeado pelos princípios globalistas. E por isso nós estamos aqui, nesse seminário, como o Felipe muito bem falou, para trazer esse debate, para discutir. É importante que nós tenhamos maturidade, responsabilidade, principalmente quando o assunto é a educação das crianças. Hoje, nossas escolas se transformaram em redutos de militantes. Nós temos escolas hoje que, infelizmente, não são voltadas para o seu fim, para o fim último da educação, como tenho dito reiteradamente. Eu não estou entrando no viés ideológico aqui, estou falando de fatos. Estou falando de argumentos e fatos. Tão somente isso. Nós queremos que a escola seja a produção de doutrinações, de ideologias, ou nós queremos que a escola esteja realmente preocupada com a sabedoria, em elevar o aluno pelas suas próprias potencialidades, ele mesmo fazê-lo pensar. Não adianta querer colocar, engessar o aluno e colocar a sua mentalidade sobre o aluno. O aluno ele pode pensar por si mesmo e ele precisa ser elevado para isso. E assim, ser elevado para a contemplação da verdade, que é o fim último da educação, como tenho dito. Então, aqui, a minha breve exposição, perdoe-me se foi um pouco, um tanto quanto atropelada, mas é por conta do exíguo tempo que nós temos, eu precisei acelerar. Mas vejam, a provocação que faço, e principalmente a reflexão que quero que nós façamos aqui hoje, é sobre o tipo de educação que nós queremos para o nosso país. Como que esses agentes, esses atores políticos, eles estão permeando a nossa educação? E por que que nós estamos entregando, muitas vezes, a educação dos nossos filhos às fundações? A quem serve? A quem serve, por exemplo, os princípios globalistas na educação? A educação globalista. Quem está ganhando com isso? As fundações internacionais. Esses agentes. E assim vai minando não só a identidade, como falava no início, mas a própria ideia de soberania. Então, a gente vai secundarizando as instituições e tornando as instituições primárias em algo completamente descartável, em algo que deve ser esquecido. Nós vamos esquecendo das instituições primárias, aquelas que, inclusive, formam a própria sociedade. Porque a família ela é a célula máter da sociedade. A família ela é o núcleo. Não existe sociedade sem família, não existe nem Estado sem família. A família precede o Estado. A família forma a sociedade, que, por sua vez, há necessidade de um Estado para regulamentar os direitos e assim por diante. Então, façamos essa reflexão. E aqui eu agradeço imensamente, não só pela atenção e pela paciência dos senhores em ouvir essa breve exposição, agradeço o convite, agradeço em especial o ministro Ernesto Araújo e agradeço também porque eu sou eterno aprendiz e com os senhores eu tenho aprendido muito, não só sobre essa temática, mas tantas outras. E é importante nós enfrentarmos e combatermos o bom combate. E que bom que esse governo está aberto a isso, a combater esse bom combate. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.
Assista ao vídeo completo da apresentação no canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 740 livros para download gratuito no www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.